Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Atos capítulo 4. Prossigamos com a exposição de Atos capítulo 4. A partir do versículo 23, o subtema de hoje: temos a quem recorrer. Temos a quem recorrer. A série continua, Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. Subtema desta noite: temos a quem recorrer. Atos capítulo 4, versículo 23, assim se encontra a palavra. Uma vez soltos, quem? Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Isso é forte, viu? Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia. O versículo 30: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. O 31: tendo eles orado todos juntos, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra do Senhor. O subtema desta noite: temos a quem recorrer. Temos a quem recorrer. Esse episódio narrado no capítulo 4, do versículo 23, até o último versículo, faz parte de um contexto maior que começa no capítulo 3. No capítulo 3, número 1, a cura de um coxo de nascença. A cura de um homem que tinha 40 anos e ele era paralítico de nascença. Número 2, após a cura, a primeira pregação pós-Pentecostes. Uma pregação cristocêntrica. Terceiro momento: perseguição. Os apóstolos são inquiridos, presos e inquiridos. Presos e inquiridos. Quatro, agora soltos. E aí começa o desenvolvimento da mensagem desta noite, da exposição desta noite. Soltos, eles fizeram o quê? Quer saber de uma coisa? Cada um que se salve. Ora, eu vou perder minha vida, vou me poupar. Pedro, procura aí os teus, eu vou procurar os meus, sai fora. Foi isso que eles fizeram? Diz o texto que eles procuraram quem? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram quem? Os irmãos. Procuraram a igreja. Isso é maravilhoso, gente. Vejam a importância da igreja. Gente precisa de Deus. Subordinado a isso, gente precisa de gente. Procuraram a igreja. Que coisa linda. Não foi por acaso que Lucas narrou isso, não. Movido pelo Espírito, eles procuraram a igreja. Procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Vejam a importância da igreja. Veja aí o que nós chamamos de ideia subordinada. A ideia central desse texto não é a importância da igreja. Mas existe uma ideia subordinada aí, a importância da igreja. Todo texto tem uma ideia central. Mas subordinada à ideia central, existem ideias subordinadas. E uma das ideias subordinadas aí é a importância da igreja. A nossa Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo, só um capítulo falando sobre a comunhão dos santos. Tem um capítulo falando de eclesiologia e igreja, e logo depois a comunhão dos santos. Entendeu, Diogo? Não existe cristianismo solo. Não existe discípulo por conta própria. Não existe discípulo independente. Existe discípulo vivendo numa interdependência eclesial. 1 Coríntios capítulo 11. Soltos procuraram a igreja. Procuraram o aconchego do povo de Deus, do povo da aliança. É por isso que, com exceção, linguagem confessional também, viu? Os nossos documentos confessionais, a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e menor, usam essa linguagem, com exceção da obra de misericórdia e necessidade, e vocês vão ver isso lá no capítulo sobre culto da Confissão de Fé, com exceção da obra de misericórdia e necessidade, se ausentar da congregação é pecado. Se ausentar da congregação, sinônimo da comunhão dos santos, é pecado. Ele está dizendo para Deus que é desnecessário essa de ter que congregar, quando o próprio Deus disse que é necessário congregar. Ele está dizendo para Deus que essa ideia dele não foi boa de igreja, quando o próprio Deus decidiu, na eternidade passada, que a ideia de igreja é algo muito importante. Aliás, ele deu o filho dele para adquirir um povo para si. Está lá em Tito, capítulo 2. Procuraram a igreja. Então, meus irmãos, muito cuidado. Muito cuidado. Com as propostas desse cristianismo liberal. O liberalismo não morreu. Ele só tem as suas novas roupagens. Muito cuidado com esse cristianismo progressista que prega rebeldia contra lideranças a partir da família, prega rebeldia contra lideranças na igreja, prega rebeldia contra lideranças no Estado. Muito cuidado com esses vários tipos de cristianismos que se passam por cristianismo, mas de cristianismo bíblico não tem nada. Existe um livro de Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro da Terra, a Igreja. O lugar mais seguro da Terra, a Igreja. E é claro, vocês estão entendendo, eu não estou me referindo a essas paredes, não. Essas paredes não são o lugar mais seguro da Terra. Estou me referindo a você e a mim, estando aqui, a nós. Igreja é gente. Cristo não vem buscar paredes, ainda que nós necessitemos de paredes, porque nós existimos no tempo e no espaço. A gente precisa se reunir em algum lugar. E como Deus nos deu esse espaço, precisamos dele, zelar por ele, mantê-lo bem. Mas mais importante do que essas quatro paredes é quem usufrui delas: vocês. Igreja é gente. Uma vez, há 20 anos, um pastor fez a seguinte afirmação sobre determinada igreja. Isso numa reunião de presbitério. Que eles saiam e deixem a igreja. Observe aí. Que eles saiam e deixem. Tem alguma contradição aí, não? Onde é que está a contradição aí? Como é que um pastor diz que eles saiam e deixem a igreja? Pode fazer um bom proveito dessa tal igreja que você chamou, amigão. Vê que nível chegamos na mente de alguns pastores. É como se eu chegasse aqui e dissesse para vocês que vocês saiam e deixem a igreja. Como se Cristo tivesse morrido por paredes. Repito, gente, com isso estamos tirando a importância de um recinto, desse espaço. Mas a importância desse espaço está subordinado à importância da igreja. Igreja é gente, é feita de gente. Vamos lá, continuando com a exposição. Mas olha, gente precisa de gente, né? Isso é verdade bíblica. O subtema é: nós temos a quem recorrer. Subordinadamente à igreja, os meus irmãos em Cristo, os meus colegas de ministério. Quando nós falamos aqui, às vezes dando o exemplo de que a gente não tem que abraçar essa ideia de conchavo, não temos que abraçar mesmo, não. Mas quando eu digo que não temos que fazer conchavo com os homens, não estou dizendo que devemos deixar de recorrer aos nossos irmãos em Cristo. A gente pode falar aqui com muita propriedade. O pastor Abraão está morando na casinha dele hoje, porque a Secretaria Social do Presbitério, liderada pelo presbítero César, recorreu a quem, gente? À igreja. Entende? Mas o texto continua, porque nós temos a quem recorrer, aos nossos irmãos em Cristo, à igreja do Senhor. Mas, acima de tudo, nós temos a quem recorrer, ao dono da igreja. O texto continua: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, nós temos a quem recorrer, acima de tudo, ao Deus triuno, ou ao Deus tripessoal, ou à Trindade Santa. Nós temos a quem recorrer, acima de tudo, a Ele. Quando as instâncias aqui na terra não conseguirem resolver os nossos problemas, por um expediente legítimo, porque eu creio que você pensa semelhante a mim. Você não quer que ninguém resolva os teus problemas por expedientes ilegítimos, não é? Eu também não quero. Mas quando as instâncias aqui da terra não resolverem os nossos problemas, seguindo expedientes legítimos, nós temos, acima de tudo, a quem recorrer: ao Todo-Poderoso Deus. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Nós temos a quem recorrer. Salmo 121, salmista desse: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tem algo parecido aí? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o rei Senaqueribe da Síria ameaçou humilhar Ezequias, o rei Israel, o povo de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, está lá em Reis. O que foi que o rei Ezequias fez? Com exceção dos presbíteros, dessa vez. O que foi que o rei Ezequias fez? Ó, Senaqueribe mandou um recado: eu vou entrar aí. Na nossa linguagem nordestinês, seu cabra, eu vou pegar no teu colarinho e você, eu quero ver o que é que, eu quero ver se esse teu Deus aí vai te livrar. Mandou humilhar mesmo. Ezequias leu a carta assim. E foi o que ele fez, meninos, nossa tropa de elite. Foi o que Ezequias fez, o rei. Quando ele leu a carta, e Senaqueribe era malvado, ele fez o que, gente? Foi ao templo, pegou a carta literalmente, disse assim: ó Senhor, aí, ó. Ele disse que vai entrar aqui, vai me humilhar, humilhar o teu povo, ainda diz o seguinte: olha, eu quero ver se o teu Deus vai te livrar. Eita, gente, é o que você tem, querido, nós temos a quem recorrer. Quando as instâncias da terra não conseguirem resolver o teu problema, não se desespere, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Apresente a carta a Ele, apresente o problema a Ele. Olha, nós encerramos a série em Filipenses domingo, claro, lá no futuro, se o Senhor quiser, voltaremos por outros caminhos Filipenses novamente. Mas capítulo 4 diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa Mas façam o quê? Coloquem diante de Deus as vossas, os vossos anseios. Filipenses 4 está lá. Está lá. Agora observe a oração. Eles recorreram a Deus. Agora veja como eles recorreram a Deus. Destaque número 1. Eles recorrem a Deus confiando na sua soberania. Volta um pouquinho aí, Tiago, por favor, e João. Ou, quem está ali é o querido Arthur também. Tu, soberano Senhor. Eles sabem que eles não só... Nós temos a quem recorrer. E eles conhecem aquele a quem eles recorrem. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora o 25. Observem. Primeiro eles reconhecem a soberania de Deus, por isso eles recorrem. Tu, soberano Senhor, fizeste os céus e a terra e tudo o que neles há. Segundo, a oração deles é pautada nas promessas de Deus. É pautada nas escrituras. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Salmo 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? O 26. Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vejam, o Salmo 1 está sendo citado. A oração deles é pautada nas escrituras. É pautada nas promessas de Deus. É pautada nas profecias do Senhor. Não é orar por orar, mas é uma oração pautada nas escrituras. Ore as escrituras. Tem até um livro com esse título. Ore os salmos. Terceiro, uma leitura. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus. Vejam a aplicação. Nós chamamos isso de hermenêutica de sensus plenos. Não se perturbe com essa linguagem. Sensus plenos, o que é isso? É que o Salmo 2 apontava para o rei Davi, historicamente ali, imediatamente. Mas plenamente, por isso sensus plenos, plenamente, o cumprimento pleno desse salmo é quem? Cristo. E é o que os apóstolos oram, olha, se juntaram contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. O ungido do Salmo 2, imediatamente, historicamente Davi, mas plenamente quem é? Jesus. Jesus. Aí o texto continua. Terceiro, eles reconhecem os decretos de Deus. Eles reconhecem os decretos infalíveis de Deus para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles tinham ciência que Deus não era pego de surpresa. Sem aprovar o pecado dos homens, Deus usa a própria rebeldia dos homens para cumprir os seus propósitos. Como é bom saber que o nosso Deus não é pego de surpresa por nada e por ninguém. Como é bom saber que o nosso Deus não fica assustado. Como é bom saber que o nosso Deus não precisa de uma reunião de emergência. Ele não precisa. Ele não precisa. Nós precisamos de uma reunião de emergência. Ele não. Isso é consolador. Queridos, quem é muito fácil ler a vida de José hoje e saber qual foi o resultado. Mas vocês acham que José sabia o resultado? Não, apesar do sonho, né, que ele tinha tido. Mas ele não tinha noção que seria isso. Então imagina, você no lugar de José, os seus próprios irmãos tentando eliminá-lo, porque os seus próprios irmãos sanguíneos encararam ele como uma ameaça. É triste, né? Pessoas que você menos espera encaram você como uma ameaça e quando alguém ousa encarar você como uma ameaça para ele, fique certo, meu amigo, que vão tentar fazer o mal. Mas Deus estava ali, ó. Tentaram matar, não conseguiram. Quem impediu? Deus. Venderam. Olha os propósitos de Deus. Venderam. Os ismaelitas, negociadores. Chega lá, quem é que compra José? Potifar. casa de Potifar, aquela, toda aquela trama toda da esposa dele, cárcere. No cárcere, dois servos do rei presos, o copeiro e o padeiro. Os dois sonham. Ele revela os sonhos dos dois. Um vai ser liberado, o outro vai voltar. E ele ainda diz para o copeiro, quando você voltar, lembra-te de mim. E diz o texto que o copeiro voltou, mas se esqueceu. Mas se esqueceu até o dia que o Senhor Deus quis. Ah, como é bom. Ah, queridos, nunca Deus esquece dos seus. Os homens podem se esquecer, mas ele não. Agora quem sonha é o rei. Quando o rei sonha, chame os magos, interprete o meu sonho. Se não me interpretarem, eu vou mandar matar todo mundo. E agora? Quem se lembrou agora de José? O copeiro. Ó, rei! Agora que eu me lembrei, ó, rei. Olha, o senhor me prendeu porque eu vacilei, eu pequei, não é? Pois bem, eu tive um sonho, o padeiro também, e um tal de José. E eu me lembrei agora, rei, ele interpretou o meu sonho e o do padeiro. E não é que aconteceu? Eu fui devolvido para o palácio, o padeiro foi morto. Mande chamar esse homem. O que eu devo? Olha, eu tive esse sonho. Primeiro que José narra o sonho. Ele já fica. E o que deve fazer? Ele já fica. José conclui. Procure um homem sábio para resolver esse teu problema. Aí o operador disse. Eu estou diante dele. Pegou o anel e disse. Abaixo de mim está você. Ah, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando as coisas acontecerem. Quando as coisas não saírem como você imaginava, preste bem atenção, Deus está conduzindo você para algum lugar, para alguma coisa. Eu vou narrar para vocês o que aconteceu comigo, com a minha esposa, nesse tempo todo. Eu já pastorei a igreja do tamanho dessa aqui, pela bondade de Deus, até maior um pouco. E por uma paixão missionária de plantar a igreja em Portugal, eu caí em armadilhas de homens. E por cair em armadilha de homens, eu sofri. Mas por trás de tudo isso estava quem? Deus. Ele estava me empurrando para algum lugar. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, quando a coisa não estiver saindo como você acha, como você esperava, calma, Deus está no comando. O texto continua. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia. Observaram o pedido que eles fizeram? Olha para as ameaças deles, Senhor. Em outras palavras, a vingança pertence ao Senhor. Está lá em Hebreus. Não tente assumir o lugar de Deus. Não tente assumir o lugar de Deus. A vingança pertence a Ele. Um deles diz, olha para as ameaças deles, Senhor. Ou seja, quantas ameaças deles aí é com o Senhor. Agora nós queremos fazer um pedido. Qual é o pedido? Conceda aos teus servos, um pouquinho antes. Conceda aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia. Isso é teocenticidade. Isso de fato é viver para a glória de Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Queridos, quando se conhece esse Deus e caminha com Ele, você não treme diante de nada. Quando se conhece esse Deus e anda com Ele, seu comportamento é de Davi. Davi chega lá, por ordem do pai, eu estou chegando na minha hora já, promessa de 19h20, né, tá aí ainda. Davi chega lá por ordem do pai para levar um mimo para os filhos, seus irmãos, e para os comandantes. Quando Davi pisa o pé, o homem de 3 metros de altura. Não tem homem, Israel, não, e o rei? O exército olhou para o rei e o exército também, ó, pode ler o texto. Um menino que conhecia esse Deus, o único Deus verdadeiro, e caminhava com ele, já tinha tido experiência grandiosa com ele, olhou e disse, quem é esse incircunciso? Eu me empolgo com isso, eu vibro com isso. Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não pertence ao Deus do pacto, ao Deus da aliança, para afrontar os seus exércitos? Aí o irmão de Davi, o Deus, Eliabe, disse: ei, senhor amostrado, está se amostrando, tu és um irresponsável, rapaz. Você deixou as ovelhas de papai lá sozinha. E ele não tinha deixado as ovelhas de papai sozinha. Ele tinha deixado alguém lá. Gente, aí levaram Davi para Saul. Eu imagino o semblante, o jeito de Saul olhando para Davi. Menino, vai brincar, por favor. Ó, rei, esse teu servo lutou contra o urso e Deus me deu força e eu venci. Olha a ousadia do garoto. Esse teu servo lutou contra o leão pegou uma ovelhinha do meu pai, eu parti para cima e o matei. Mas ele sempre diz, na força do Senhor, não vai ser diferente com esse incircunciso. Davi, Saul, para não ficar com a consciência pesada, pelo menos diz assim, pelo menos leve minha armadura, para não ficar com a consciência pesada, Golias vai estraçalhar esse menino. Para que eu durma tranquilo, vista minha armadura, e ele podia? Não. Eu vou usar o que eu sempre usei. Fica tranquilo. Aí vai. Aí. Quem é esse cão? Eu vou entregar a carne dele para os... Gente, vê só. Quem conhece esse Deus e caminha com ele, vai ter sempre essa ousadia e essa intrepidez. Tu vens contra mim com espada, com escudo. Eu não vou contra ti com a força de Saul, em outras palavras. Eu não vou contra ti com a força do exército. Mas, na verdade, o exército está lá se mijando. Estou parafraseando, gente. Eu vou contra ti na força do Senhor dos exércitos. O bichão caiu. Agora parou aí, não? Parou? Foi o que ele fez em seguida? Pegou a própria espada de Davi, meu amigo. Pá! Queridos, calma. O economia, a economia da antiga administração da Aliança da Graça. Aliás, juízo de Deus sobre aquele homem, usando Davi. Para você não achar que há contradição com o 10 mandamento. Não há contradição. Quando Davi corta o pescoço de Golias, qual é a reação do exército? Veja a ausência de liderança, o que é que faz, guerreiros? Veja a ausência de liderança, o que é que faz, né? Saul e o exército. Aí um menino chega, tu vês contra mim com espada e com escudo, eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Pá, depois o bichão caiu, espada, pá, e levanta a cabeça ainda. O exército de Israel agora... E parte para cima, meu amigo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Senhor, olha para as ameaças dele. Aí é com ele. Agora, nos dê ousadia para pregarmos a tua palavra. Pedido feito, oração feita. Como anda a saúde das nossas orações? O que nós temos pedido revela o nosso coração, guerreiros. Guerreira Raquel. E para encerrar, resposta. Olha só, Leni, enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, resposta, tendo eles orado, todos, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O nosso Deus é o Deus que ouve e responde, de acordo com a sua vontade, com os seus desígnios. Mas o que foi que eles pediram? O que eles pediram estavam de acordo com a vontade de Deus. Conceda-nos ousadia para pregarmos a tua palavra. Resposta, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa promessa continua. Aquele pastorzão do reverendo Sérgio Vitalino, que nos abençoou aqui, deixou bem claro isso. Lembra do sermão domingo à noite? Uma igreja imparável, uma igreja é o quê? Lembram? Que anda no temor do Senhor e cheia do Espírito Santo, consolada pelo Espírito Santo. Lembra? Está aí, ó. Essa é a resposta. Nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Horizontalmente, como igreja do pacto, igreja da aliança, a própria igreja. Está aí o grupo Help, peça suas orações. Mas para além disso, compartilhe as necessidades para a gente saber e a gente fazer o que for preciso para ajudar você ou uns aos outros. Mas acima disso, quando a ajuda daqui falhar, a dele nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Que o Senhor nos abençoe. Nós temos a quem recorrer. Esses dias eu aconselhei um jovem presbítero lá da Grande Recife, que estava tentado a fazer o uso correto da nossa manobra presbiteriana. Fazer o uso correto, que é justamente recorrer ao presbitério de uma injustiça sofrida no conselho na igreja local. E se o presbitério não resolvesse, está lá no nosso manual, gente. O membro comum tem direito. Se ele tem consciência que está certo, se ele não tem consciência, não invente, não. Porque os nossos concílios procuram fazer justiça. O presbitério não resolveu, eu tenho sido. E o Supremo Concílio tem um tribunal permanente, inclusive Vítor Ximenes faz parte. Se foi errado mesmo, o Supremo derruba mesmo. A injustiça ainda manda rever. Mas aí ele tem um grande respeito por mim, eu falei para ele, deixa eu dar um conselho para você. É legítimo se você fizer isso. Está no seu direito, o manual presbiteriano está aí. Mas deixa eu fazer uma coisa para você. Recorra ao que está no trono. Se cala. Sofra a injustiça. E você vai ver Deus agir. E ele atendeu o pedido. Eu digo, você vai ver Deus fazendo justiça. Repito, é um direito dele. Está lá. Todo o ritual do código de disciplina. Mas eu falei, não. Nem sempre faça isso. Então, que o Senhor nos abençoe. Nós temos a quem? Cristo disse, pedi e dá-se-vos. Buscar e bater e. Pois todo que pede, o que busca e o que bate... Que o Senhor nos abençoe.